Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Então, bom dia a todos. Nós somos a Rádio Aurora, a outra voz. Estamos presentes hoje para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental. Trouxemos dois convidados que são pessoas muito caras para nós, já participaram em programas connosco e estão presentes hoje mais uma vez porque são vozes ativas na saúde mental e pensamos que será do vosso interesse escutarem-nos. À minha esquerda está, portanto, o Tiago Pires Marques. É investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra desde 2014, doutorado em História. Corrija-me se eu disser alguma coisa que não está correta.
Eu fui de facto investigador do Centro de Estudos Sociais, mas recentemente mudei para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Sou historiador na área da História da Ciência, das disciplinas Psiquiatria, Psicanálise, Psicologia.
Muito bem, muito obrigada. Não sei se penso que posso dizer isto, interessa-se especialmente pela história da psiquiatria e da saúde mental e pelos saberes, propostas políticas e alternativas à psiquiatria produzidas pelos movimentos de utentes. Está ligado também ainda aos movimentos de utentes, não é, Tiago?
Eu estive ligado no início do movimento Ouvir Voz aqui ao projeto da Celina, conduzido em grande parte da Celina. Neste momento estou ligado a um projeto que envolve utentes também, pessoas com experiência, que é um website chamado Med in Portugal. Mas eu já vou explicar melhor o que é esse site.
Muito obrigada. A Celina Vilas Boas, é psicóloga, formou-se na Universidade de Coimbra, e em 2016 ajudou a lançar o primeiro grupo de ouvidores de vozes em Portugal, chamado mesmo Ouvir Vozes, não é? Tem desde aí dedicado a construir e divulgar o movimento, inclusive através da facilitação de grupos de pares. Esteve ligada a hospitais psiquiátricos e estruturas na comunidade, atualmente acompanha pessoas com experiências de realidade alterada ou não consensual em prática privada. Portanto, são os nossos convidados de hoje. Por favor, deem-lhes as boas-vindas.
Para começar, já descrevemos quem são os nossos convidados, Celina Vilas Boas e Tiago Pires Marques, mas, de certa maneira, eu gostaria de lhes dar a palavra para percebermos quem são estas pessoas, como é que elas chegaram aqui e qual é, enfim, a profundidade do seu conhecimento e do seu estudo sobre as áreas da psicologia, da psiquiatria, e o que é que as apaixona tanto pela descoberta daquilo que, enfim, soa misterioso nos caminhos da mente humana.
Antes de mais, quero agradecer o convite e saudar mais uma vez a excelente iniciativa da Rádio, enfim, todo o projeto da Rádio Aurora e a vossa iniciativa desta entrevista no âmbito da comemoração. Sou também a organização do Hospital Júlio de Matos. É fantástico, de facto, proporcionar este espaço, um espaço plural em que, como verão, vozes diversas podem encontrar e encontrar pontos em comum. Então, quem sou eu? Sou um historiador, historiador da área das ciências sociais, da sociologia, com uma trajetória também na psicanálise, ainda que neste momento não exerça essa atividade. Interesso-me pelas questões de saúde mental desde há muito e trouxe-as para o âmbito da minha investigação. Como investigador, já escrevi livros, já escrevi artigos. Tenho trabalhado muito sobre as reformas da psiquiatria e da saúde mental em Portugal, também muito no Brasil, trabalhei muito com o Brasil, que é uma experiência muito interessante, muito diversa da experiência portuguesa. Falei com muita gente, com psiquiatras, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, enfermeiros, com muitas pessoas com experiência de sofrimento psíquico, para, enfim, ir construindo o saber que, relativamente ao qual se fez aqui uma questão e que eu considero que é um saber, que, enfim, que não é um saber, é algo que está sempre em processo e, portanto, é um saber mais... É uma aproximação a questões de saúde mental mais do que um conhecimento profundo. Não queria a coisa nesse sentido, até porque não sou profissional propriamente, sou psiquiatra, não sou. Pronto. Portanto, a minha abordagem é esta, e é uma abordagem muito devedora da perspectiva das ciências sociais e das ciências sociais críticas, não é? Que pretendem trazer um nível de reflexão. Que não é exatamente o mesmo que as ciências biomédicas e psicológicas trazem.
Então, eu agradeço também o convite. Eu, na verdade, posso apresentar-me, mas eu espero essencialmente estar aqui como uma pessoa que é amiga da Rádio Aurora já há algum tempo, e é principalmente por isso que estou tão feliz de poder estar cá e de poder partilhar este espaço e este dia também convosco. Eu estava a pensar, enfim, a resposta a essa pergunta poderia ser muito, muito larga e ir a algures à minha infância, uma série de coisas, mas tentando dar uma volta mais curta, eu vivo muito perto de um hospital psiquiátrico, ou vivia muito perto de um hospital psiquiátrico, cresci muito perto de um hospital psiquiátrico, numa zona em que eu passava diariamente pela rua que atravessa o hospital e, portanto, as pessoas que habitavam aquele hospital fazem parte da minha infância, fazem parte de muitas memórias da minha infância. De facto, eu fui, enfim, acabei a estudar psicologia, fui estudar com outros movimentos e outras linhas de pensamento que moldaram completamente a minha forma de ver o mundo e mudaram completamente a minha forma de estar na psicologia, de estar no mundo, de estar na saúde mental, etc.
Podes dar exemplos de alguns desses movimentos, por favor?
O mais marcante foi, sem dúvida, o grupo de apoio mútuo para pessoas psiquiatrizadas de Barcelona, que foi, enfim, eu fui para Barcelona numa altura de muito desalento com a minha educação na faculdade e acabei a encontrar este grupo que era o extremo oposto de tudo aquilo que me diziam que era possível. Era um grupo de pessoas com todos aqueles diagnósticos que nós aprendemos a temer e que na faculdade éramos ensinados a temer e que se apoiavam mutuamente e que geriam os seus momentos, inclusive as suas crises, mutuamente e sozinhos. Nós, os profissionais, funcionávamos como um anel de apoio à volta, a quem eles recorriam sempre em grupo, quando precisavam de alguma coisa, quando queriam alguma coisa muito específica dos profissionais, mas de uma forma geral eles geriam crises, geriam tudo completamente, enfim, em apoio mútuo. E foi inacreditável. Eu, quando fui para lá, quando eu fiz a proposta de estágio, tive professores que vieram ter comigo a dizer-me: isto é absolutamente mentira, tu estás a ser enganada, não podes ir para lá porque isso não é possível. Não é possível que uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, com diagnóstico de bipolaridade, com diagnóstico de sei lá o quê, tenha essa capacidade. Eu passei um ano com estas pessoas, foi o ano que eu mais aprendi na minha vida. Eu vi-os a gerir crises de uma forma muito mais humana e muito mais inspiradora do que alguma vez vi crises a ser geridas no hospital psiquiátrico. E aprendi que, de facto, há outra forma de contar esta história, há outra forma de viver isto, há outra forma de olhar para isto. Não dá para começar a contar a história pela rama, temos mesmo que ir às raízes. E pronto, de facto, essa experiência transformou tudo e foi aquilo que acabou por abrir muitas portas. Depois, quando eu comecei, encontrei o movimento Ouvir Vozes e encontrei a equipa que estava a começar o movimento em Coimbra e acabamos por começar o grupo, e este tornou-se um bocadinho o espaço onde eu tenho estado mais ativa. Agora, mas na verdade a forma como eu gosto de pensar nisto é que o que eu tenho feito e o meu percurso tem sido uma forma muito intencional de criar relações e de refletir sobre essas relações com pessoas que fazem o seu caminho, que fazem um caminho pensado também à volta da saúde mental.
Será talvez um pouco a história da literacia?
Sim, mas uma literacia que vem...
Da história pessoal.
O meu terapeuta uma vez disse uma frase muito bonita. Ele disse: os meus livros são as pessoas. E eu acho que é exatamente isso que eu também tenho feito. Os meus livros são as histórias das pessoas e as experiências das pessoas.
Sempre centrado no utente e no trabalho de paz. O teu trabalho
Sim,
também, não
sempre
é?
Centrado nas histórias das pessoas que vivem isto por outro lado. Sim.
Ok, obrigada, Celina.
My dream, it lingered near in the senhora doutora, não é?
Celina.
Eu queria fazer duas perguntas. Então é assim, na sua opinião, a antipsiquiatria é um absurdo?
Começar pelas fáceis, não é?
É.
Para começar pelas fáceis, boa. Só para eu ter uma ideia, quantos psiquiatras é que estão aqui, só para eu ter uma noção? 1, 2, 3... Vá, afinal está tudo bem, acho que afinal está. Consigo sair daqui, ilesa, está tudo bem. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar da antipsiquiatria foi precisamente com este grupo em Barcelona. E nós tínhamos um grupo que se chamava exatamente um grupo de estudos de antipsiquiatria, e foi o grupo onde eu ouvi falar de Foucault e onde eu ouvi falar de diálogo aberto, onde eu ouvi falar do movimento Ouvir Vozes, onde eu ouvi falar de uma série de coisas que não estavam dentro da psiquiatria tradicional, mas de onde a psiquiatria não está ausente. Eu acho que há um medo muito grande à palavra, mas quando a gente tem um medo muito grande a esta palavra, esquece-se que as grandes figuras do movimento antipsiquiátrico são psiquiatras.
Ah, curioso.
E eu acho que o que isso demonstra é que isto não é uma luta de titãs, não é um braço de ferro. É um debate e um campo de luta, também o campo da saúde mental, o campo das psis, entre visões diferentes, entre formas de estar muito diferentes, mas que eu acho que é fundamental que nós percamos o medo às palavras e poder realmente falar sobre estas coisas, também repensando aquilo que é o lugar dos profissionais e a forma como os profissionais se colocam nisto. Há uma razão pela qual as pessoas de repente criaram uma ideia da antipsiquiatria. Alguma coisa tinha que merecer a crítica na psiquiatria para que se criasse um movimento anti. E eu acho que é preciso continuar a olhar para isso e continuar a pensar porque é que isso
é. Eu não quero monopolizar mais as minhas intervenções, tenho que dar lugar aos colegas. Queria só fazer a última pergunta, muito rápida. Será que algumas agências mentais são de origem misteriosa? Misteriosa?
Eu acho que elas são todas de origem misteriosa. No sentido em que, para todas as experiências, nós devemos olhar com curiosidade e com vontade de compreender. Elas são misteriosas. Quando eu digo que todas são misteriosas, é porque eu estou... me coloco contra a ideia de que nós podemos saber à partida o que é que ela é, ponto. Quando nós partimos do princípio de que já temos uma resposta, já estamos a limitar toda a conversa. E, portanto, eu acho que é muito mais útil nós aproximarmos-nos de todas as experiências exatamente por aí, de que é um mistério e de que é possível nós olharmos a este mistério com curiosidade em conjunto.
Eu queria fazer uma pergunta. É milagre ou misto que existe uma cura para a doença mental?
O que é que seria uma cura? O que é a cura, não é? A cura, pressuponho que tenhamos uma noção assim clara do que é a doença, e como dizia a Celina, eu concordo muito com esta abordagem, não é? Nós não sabemos também, as doenças são, não sei se doença também é uma palavra que tem sempre sentido utilizar nestes contextos, sofrimento psíquico, porventura terá, nuns, noutros não. Cura implica restabelecer um estado de saúde onde existia doença ou algo que não é considerado normal. Portanto, eu não sei, é um termo que tem sido discutido, que tem merecido alguns reparos críticos e talvez seja mais interessante, sem negar que possa haver experiências do âmbito patológico e ligadas a estados de sofrimento intenso, mas de facto noções como de recuperação, em que as pessoas dão sentido mais às suas experiências, às suas trajetórias singulares e individuais, e não tanto cura no sentido de restabelecer um estado de saúde por oposição à doença, parece-me que é mais interessante pensar nestes termos. Portanto, a resposta à sua questão basicamente é não sei, não é? É milagre, não sei o que é cura. Eu não sei porque não sei o que é cura, não sei exatamente o que é a doença, não é? Para haver cura tem que haver uma noção clara do que é a doença. Eu não sei o que é a doença. Então não sei responder a essa questão.
Deixou aqui o seu parecer e nós estamos muito gratos por isso. Temos duas questões assim mais institucionais, eu gostava de as abordar agora. São: qual é o significado do Dia Mundial da Saúde Mental? se faz sentido assinalarmos este dia e como é que este dia deve ser assinalado e o que é que deverá transbordar deste dia para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, enquanto utentes, enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas ligadas à psiquiatria, e que fragilidades apontam ao Sistema Nacional de Saúde e, em geral, à saúde mental em Portugal nos nossos dias? Que fragilidades apontam à saúde mental nos nossos dias? Celina, talvez queiras começar.
O significado do Dia Mundial da Saúde Mental, eu acho que ele pode significar tudo e pode não significar nada, depende de como nós o abordamos, não é? Acho que pode ser, sem dúvida, um dia que se usa para marcar calendário, ou pode ser como ao fim do ano, não é? Que há pessoas que associam muito, muito valor ao final do ano e outras para quem que o deixam passar, que passam sem que ele signifique nada.
Conheces alguma iniciativa que vale a pena referenciar aqui, que tenha nascido recentemente e que deva ficar no histórico da saúde mental e talvez ser celebrado nos próximos aniversários da saúde mental? A Med in Portugal, por exemplo?
Sim, e muito. Estava a pensar noutra coisa completamente diferente, que foi o contexto da última vez que nos vimos, que foi o contexto da formação para pares especialistas organizado pela Manuela Silva, não é? Realmente, principalmente desde a pandemia, esta ideia de que a saúde mental está na boca do mundo e toda a gente fala de saúde mental e a coisa tornou-se muito mais comum falar sobre isto. No entanto, parece-me que falta o segundo passo disto e que, enfim, eu e o Tiago estamos muito habituados a este outro passo, porque é uma ideia muito comum no Brasil, que é todos nós temos nós e nada sobre nós sem nós, porque o nó é nosso, isto é, as pessoas com experiência vivida não podem estar ausentes das
representações que surgem sobre a doença,
sim,
não é?
Sim,
e sobre a sua própria doença.
Sim, sim.
Isso é muito importante, é um dos pontos que realmente aqui o professor também tocou, o facto de, parece até uma ideia excepcionalmente inteligente, não é? Incluírem-nos na nossa própria história. E incluírem-nos não significa virmos debitar um histórico qualquer de ações cotidianas no dia da consulta, mas também terem a oportunidade de, pela vossa perspicácia, pela perspicácia de quem está realmente a cuidar de nós, não é? Ir incluindo e ir construindo uma textura própria que vos permita lerem-nos connosco. E isso é uma coisa que no início, há 20 anos atrás, não se fazia na psiquiatria. Era muito difícil. O doutor quer falar?
Sobre a antipsiquiatria. Então vamos ver. A antipsiquiatria tem um significado ideológico, tem um significado histórico e tem que ser distinguido. Nós temos que ter ideias claras. Eu fui um dos primeiros antipsiquiatras neste país a defender a antipsiquiatria, porque estava muito ligado à França, e fiz uma sessão com a sala cheia do Santa Maria a discutir o que era a antipsiquiatria. E o que eles disseram é que é preciso distinguir a doença mental e as condições em que os doentes são tratados. A humanidade que tem que existir, porque se nós virmos os psiquiatras do século para trás eram alienistas, depois ficaram psiquiatras, e depois os psiquiatras é que fundaram cá em Portugal a Sociedade de Psicologia. É interessante, é muito interessante isso. Portanto, vamos lá ver, antipsiquiatria pode ser, eu sou hoje antipsiquiatra quando a psiquiatria tem uma forma de exercício em que privilegia a quimificação do que a conversa, do que o apoio humano, do que o dar cuidado, o dar todo um conjunto de compreensão do que são as doenças mentais e do que são doenças acidentais de vida, de um casamento, de uma perda, de uma desorientação. Ok? Portanto, quando se dá medicamentos como exclusivamente, sem falar empaticamente com os doentes, não se consegue saber. É preciso saber a história da família, é preciso saber o genograma, é preciso saber, portanto, a vida da pessoa, é preciso aproximar-nos. E temos que viver. Quem não vive? Os psiquiatras que não viveram podem ler muita merda. Muita merda. Mas nunca podem ser bons psiquiatras. Ok?
Bag. What you got to do? How the bag you got hanging there? say you got. I don't believe you.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.